próxima faixa.
Olá, está começando mais um episódio do Próxima Faixa. Eu querendo ficar de boa, Jorge Borges. Quem está aqui comigo hoje?
Eu que também sou belíssimo na praia, Matheus Guimarães. E na terceira ponta, quem é que tá?
Eu aqui, meio blasé, mas muito chique, LS. Como vocês estão, meninos? Quem está na quarta ponta?
Sou eu. Eu, Vinícius, que tô. Eu não sei. Oi, galera, tudo bem?
É isso mesmo.
É porque eu não sei quantas pessoas estão aqui, mas sou eu, Vinícius, prazer, todo mundo aí. Pra quem não me conhece, Vinícius aqui.
Vinícius está aqui com a gente hoje. Hoje a gente vai ter um papo bem gostoso com o Vinícius. Ele acabou de lançar o seu primeiro single, né? Lazer. E a gente vai conversar um pouco sobre ele, sobre a música, sobre carreira, sobre o futuro. Tá pronto, Vinícius?
Pronto, nasci pronto.
Muito que bem. Mas antes disso, muito bom lembrar de nos seguir nas redes sociais, @próximafaixa no Instagram e no Twitter, www.proximafaixa.com, nos ouvir nos agregadores de podcast, no Spotify, no iTunes, no Google, na Deezer, no seu agregador preferido, e nos avaliar nesses agregadores também, pois é muito importante. E onde estamos, Matheus?
Nós também estamos no selo LGBT Podcasters, que reúne conteúdo de produtores LGBTs para consumidores LGBTs ou não. Seguindo nossa tradição milenar, hoje não temos indicação de podcast, mas como sempre, em todos os episódios especialíssimos como esse, temos a indicação da playlist do LGBT Podcasters. Nela você encontra podcasts sobre política, música, gastronomia, moda, arte, política internacional. Escolha um assunto e lá você encontra um podcast para consumir. É só pesquisar por LGBT Podcasters no Spotify. E aí, aliás, temos indicação musical de hoje?
A nossa indicação musical de hoje, obviamente, é o Vinícius. Se você não ficar com vontade de ouvir a música dele, ver aquele clipe incrível, depois desse episódio, vai se tratar, gente. Vai tacar stream na lenda, pelo amor de Deus.
É sobre isso, meu povo. Então vamos atravessar a vinheta e vamos pro papo principal?
Papo principal, adorei o conceito. Partiu entrevista.
Mas eu e você nunca mais. Só quero eu posso ter sem lazer. Mas eu e você aí.
Vinícius é o novo nome da música pop brasileira. Inspirado pelo calor do Rio, pelo funk cheio de influências latinas, o cantor chega para quebrar regras e mostrar sua personalidade. Quente, sexy, urbano, colorido e cheio de coisas para dizer. Seu primeiro single, Blasé, mostra essa personalidade e já prova para que o cantor veio. O clipe tem uma super produção com vários cenários, visuais, looks, aquela estética de milhões que a gente ama. No episódio de hoje do Próxima Faixa, nós vamos conhecer melhor e conversar um pouco com o Vinícius. O que podemos esperar dos seus próximos lançamentos, suas inspirações e muito mais. Olá, Vinícius, tudo bem?
E aí, prazer pra todo mundo, prazer todo mundo. Tudo bem, tudo ótimo. Aqui no Rio tá frio, que é uma coisa muito louca. O carnaval no frio é a primeira vez na vida que está acontecendo. Mas estou muito feliz de estar lançando Lazer. Fiquei alguns meses aí com ela, sem saber quando lançar, mas estou animado aí com o que está acontecendo, o que vai vir e... não sei. Muitas coisas no ar, muitas coisas no ar.
Esse carnaval em abril acabando com o clima quente dos cariocas, gente. Quem merece isso?
Não, tá esquisitíssimo, tá mó frio. Eu falei, que carnaval no frio? Tô achando que parece que eu tô no metaverso lá do Homem-Aranha. Que é isso? Tô entendendo nada.
Ai, Deus. Mas vamos encarar o carnaval no frio. Como bons cariocas, a gente se vira pra fazer
não,
festa.
Carioca não sente frio, não. Já fica logo pelado lá na rua. Não tá nem aí.
Mas vem cá, já que estamos falando de calor, de praia, de cariocas, vamos falar de Blasé. Eu quero saber mais sobre a sua inspiração para essa música.
Rejeição, como sempre. Como uma boa música pop, eu acho que ou você fala de se apaixonar ou você fala de ser rejeitado, não acho. Eu acho que eu queria, na verdade, essa música eu escrevi brincando. Na verdade, era uma coisa que estava presa dentro de mim há um tempo, que eu queria falar para uma pessoa. Sabe aquela coisa que você quer falar e aí você acaba que você não fala e a vida passa e você fica com aquilo entalado? E eu acho que quando você é artista, você tem a possibilidade de resolver coisas, né? Fazer uma resolver um conflito através da música, que é muito legal, assim, você pegar uma coisa que tinha entalado, que você queria resolver com uma pessoa que você acabou que não resolveu, e você resolveu através da música, e usar isso para, enfim, jogar para o mundo e fazer com que se conectar com as pessoas, né? Porque todo mundo passou por isso, essa coisa de vai e volta de relacionamento, de você gosta da pessoa uma hora, aí a pessoa, aí você não gosta mais, aí a pessoa gosta de você, aí vai e volta, vai, chega também. Aí chega uma hora que você prefere ser blasé e passar pela pessoa e fingir que a pessoa não conhece, nem conhece a pessoa, e do que se envolver nessa relação tóxica que é essa coisa de, né, ficar se envolvendo com pessoas que não valem a pena. E a música é meio que engraçada sobre isso, assim. É bem real, assim, uma situação, uma música. Nem todas as músicas que eu escrevo, todas as músicas eu escrevo, mas nem todas são tão íntimas assim. Mas essa, por acaso, foi uma situação bem de fato, assim, que aconteceu na vida real.
E você sentiu insegurança em colocar logo como primeiro single uma música tão pessoal? Ou era uma coisa que te fortalecia?
Não, porque eu acho que artista tem que fazer isso mesmo, entendeu? Eu acho que artista tem que fazer isso. Eu acho que a gente tá aqui pra botar voz. Eu acho que o papel, né, do artista na sociedade, isso é uma coisa mais profunda, mas é dar voz a sentimentos que às vezes as pessoas não têm como botar, sabe, como dizer isso? As pessoas não têm como falar aquilo, elas sentem, mas elas não sabem como se expressar, e às vezes a pessoa escuta uma música e fala, caraca, essa música é pra mim, essa música tá dizendo exatamente o que eu queria dizer pra aquela pessoa, porque no fundo nós seres humanos, a gente vive coisas muito parecidas, né, os relacionamentos, a gente vive coisas parecidas, então eu acho que o nosso papel como artista é usar da nossa voz para isso, entendeu? E eu acho que ser honesto é ótimo, e eu não tenho problema nenhum, essa pessoa nem tá na minha vida mais, e eu falo na música, assim, que a pessoa não tá mais na minha vida, mas eu falo, ah, valeu o hino, assim, tipo, brincando, pelo menos eu tirei isso da relação, sabe? Pelo menos eu tirei uma música, eu tirei alguma coisa positiva. Eu sempre acredito que você tem que tirar coisas positivas mesmo das coisas que a gente vê como negativas, né? Então, eu falo. Mas valeu, o hino. Obrigado por eu ter escrito essa música sobre você, mesmo que tenha sido uma coisa tóxica. Eu acho que isso me transformou numa coisa positiva. Eu transformei numa música, transformei num clipe, transformei num single, e tô aí compartilhando isso com o mundo, que eu acho muito, muito legal, assim, então.
E vamos de sessão terapia na próxima faixa. Você conseguiu resolver depois que colocou no papel a letra, ou foi uma coisa que continuou arrastando por mais
não,
tempo?
Não precisava mais resolver, na verdade, acho que engraçado, né? Não precisava resolver, não. Na verdade, já tinha resolvido. Eu resolvi com o tempo, assim, quando eu escrevi essa música, já tinha resolvido, mas aí tem uma coisa, né, que eu aprendi com a Adele. Eu sou muito fã da Adele, ela sempre fala, não, dá pra você acessar as coisas, e eu tava lá uma coisa meio quando eu escrevi, já, só que essa música é antiga, assim, na verdade, quando agora já saiu, isso já tem muito tempo, então eu já não... Enfim, já foi muito mais que resolvido, já vivi milhões de outras coisas depois disso. Então, hoje em dia, eu só rio disso, assim, eu acho engraçado, mais do que qualquer coisa. Mas foram sentimentos válidos. A música, ela às vezes é uma cápsula de uma coisa que você viveu no momento, né? Eu não vivo mais esse momento, mas é uma cápsula de algo que eu vivi há uns anos atrás, assim, muito antes da quarentena.
E tá aí pra trazer o sucesso, né? Passou e agora vem o sucesso.
É, ué, obrigado por eu ter escrito essa música por você. Agora tá ótimo.
Sim.
A vida tá ótima, tá tudo ótimo. Obrigado e valeu o hino.
E a gente já falou, você falou do processo da música, né, da criação da música, mas eu queria saber sobre a produção, né, tipo, o clipe ele tem uma super produção, como que foi a produção dessa música, tirando essa parte da composição, né, essa fase atual agora, tipo, ai, decidi, vai ser essa música, e aí vem toda a produção, as ideias pro clipe, como que foi essa parte?
Então, a parte de produção musical, eu queria não soar. Eu queria que eu não fosse a minha primeira música, fosse uma música que parecesse as outras músicas pop atuais do mercado nacional, porque eu achei que ia ser mais interessante se fosse estranho, entendeu? De certa forma, que é o que está acontecendo, assim, é um pouco diferente do geral, assim, não é fã, não é necessariamente. Funk, é um pouco latino, tem uma pegada meio hip hop e que não é tão comum aqui no mercado atual a pessoa ter uma música de lançamento assim. Eu tenho várias outras músicas que são já com outros parceiros que são mais dentro desse mercado, mas eu queria me introduzir de uma forma diferente, né? Porque eu acho que o que é legal é você começar assim, mostrando um outro lado. E aí a parte do videoclipe, vocês falam mega produção, é que nem é uma mega produção, foi super pequeno, assim. Mas é porque todo mundo que trabalha comigo ri de mim, porque todo mundo fala que eu sou meio megalomaníaco, assim, de... Eu não consigo fazer nada pequeno, eu sempre falo, não, é uma coisa muito simples, e acaba que fica um negócio que parece que é gigantesco. Mas eu liguei para um amigo meu da vida toda, assim, que é o Tepedino, que é um meu diretor criativo, que é um super diretor de arte, de moda aqui do Rio, agora ele mora em São Paulo. E eu falei, amigo, vamos fazer isso, eu tenho essas ideias para esse clipe, para uns outros clipes que a gente, enfim, já fez. E ele falou, tá, vamos. E aí a gente começou a conversar sobre essa coisa do... quais são os ícones da iconografia, digamos, carioca, assim, o que a gente, nós, na nossa vivência do Rio, a gente ama do nosso olhar estético, assim, e eu amo muito, tem muitas coisas que nem estão no clipe, até coisas que a gente não conseguiu gravar, mas, porque eu sempre tive uma visão muito estética do Rio de Janeiro, que às vezes as pessoas passam e acham com riqueza, nem prestam atenção. E aí, vocês falam superprodução, mas na verdade, a superprodução é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma grande superprodução, entendeu? Eu só fui lá e capturei o Rio de Janeiro, porque as coisas que eu filmei estão todas aqui na cidade. Eu não fui num estúdio, eu não fiz uma grande cenografia. Tudo que eu filmei estava lá. Eu só adaptei para o conceito de blasé, assim, mas... acho que 100% desse clipe foi filmado na rua e parece uma mega produção, mas é isso que quando eu falo de blasé, eu falo que a mega produção é o Rio de Janeiro, né? E a riqueza que ele tem como cenário pop mesmo, é só você olhar, a gente filmou em camelô, a gente filmou em paredão de cerveja e... Enfim, foi esse processo da gente achar o que a gente consegue ver como assim, isso é extremamente carioca e quais são as coisas que a gente consegue remeter à nossa própria infância nos anos 90, sabe? E eu queria muito trazer coisas que me lembravam o Rio de quando eu era criança, essa blusa de latinha, por exemplo, eu falei, cara, tem que ter isso, porque isso me lembra muito quando eu era criança, o boom daquela blusa de lacre, tudo era de lacre nos anos 90 no Rio, assim, na época da Furacão 2000, e aí eu comecei a vir com várias ideias que estavam na minha cabeça, assim, e aí a gente foi batendo, a capirinha, aí o isopor, aí... o Cristo, o Castelo de Areia, enfim, aí a gente foi batendo assim, e eu criei o roteiro, escrevi o roteiro, e a gente fez com o Dudu e com a Clara, que são parceiros também da vida toda, e foi isso, a gente entrou numa voz, a gente foi filmando, foi incrível, assim, foi muito, muito, muito gratificante ver os meus sonhos da minha cabeça, assim, sendo realizado, assim, porque eu queria muito, certas coisas estavam dentro da minha cabeça, assim, e eu vi ao vivo e muito, muito feliz, assim.
Eu acho que quando a gente fala sobre superprodução é porque é muito bem feito, né? E nós não temos tantos homens fazendo música pop no Brasil, né? Então quando a gente vê um homem fazendo música pop com um videoclipe que tem vários cenários e vários visuais, a gente já pensa, já visualiza como uma coisa muito grande, né? É, o que você falou aí me traz uma pergunta. Como é que foi gravar esse clipe? Assim, vocês saíram com uma câmera pela rua? E como você falou do Rio de Janeiro, eu queria que você contasse pra gente a sua relação com a cidade. Por que fazer um videoclipe em homenagem ao Rio de Janeiro?
É, eu sinto muito isso, assim, que a minha grande batalha atual é ser um homem no mercado pop, assim, porque a gente tem muito, muito pouco e os que a gente tem, eu acho incrível, eu bato palma, eu fico tão feliz quando eu vejo agora o João com a turnê dele toda estourada, eu fico assim super emocionado de ver a gente ter artistas sendo celebrados, porque foi tão difícil, cara, o mercado assim, quase não tem homem assim, no mercado pop, especialmente isso que você falou, fazendo videoclipes e fazendo coisas com produtos assim, elaborados, então essa é a minha meta, assim, trabalhar muito para conseguir ter um produto, ter músicas legais, ter clipes legais e ser um artista com essa, enfim, com essa relevância masculina dentro do pop, que é difícil aqui no mercado mesmo, porque o mercado nacional ele só tem mulher. Mas voltando pro Rio, cara, não, como foi filmar? Na verdade, a gente tinha uma produção, não foi assim tão loucura, né? A gente viu, a gente tinha um cronograma de horário, e aí a gente meio que, acho que, digamos que 80% das locações, a gente, como era tudo na rua, a gente meio que pré-ligou para os lugares e quase as coisas que eram, por exemplo, a locação da loja de souvenir de coisa, a gente já tinha fechado e tal, mas certas coisas que no dia caíram, a gente ia filmar numa padaria, a padaria caiu, aí a gente foi tomar café numa padaria, filmou em outra padaria, e lógico que o Castelo de Areia não tinha como não ser aquele, porque tinha que escrever o Vinícius e tal, mas aquilo ali foi um super rolê também, aconteceu a semana, e foi um pouco de guerrilha que a gente chama no audiovisual, que é assim, você entra e sai filmando, o camelô, a gente chegou lá, falou com a mulher, ela deixou, parece... Graças a Deus, eu fico muito feliz que ele tem essa coisa grande, mas a gente meio que sai com a câmera e ia por Copacabana, ia filmando, e era muito engraçado, porque eu queria muito que tivesse um behind the scenes, que não deu nem tempo de fazer, porque era muito engraçado eu, assim, filmando o clipe e as pessoas numa fila de banco, não entendendo nada do meu lado. E era muito divertido, eu acho isso muito divertido, assim, as pessoas não entendendo nada do que estava acontecendo. Mas foi muito importante para mim essa coisa de começar falando sobre o Rio de Janeiro, porque é onde eu cresci, acho que é o lugar onde eu virei quem eu sou, sabe? Eu virei artista e é onde eu entendo bem a cultura, eu acho que é onde eu... Não sei, é porque eu acho que eu demorei tanto para entender que eu era carioca, que eu fazia parte dessa cultura, porque eu cresci meio, sabe, aquela criança que é artista, que não entende direito o que tá, sabe? Eu era desencaixado um pouco quando era criança. Acho que faz parte, todo mundo se sente um pouco desencaixado, talvez. E eu queria, sei lá, eu não queria praia, eu queria ir ao cinema, eu queria fazer outras coisas, eu queria ser artista, eu queria fazer outros rolês e... Eu fui crescendo e eu fui aprendendo a valorizar tanto o Rio de Janeiro e fui tendo esse ponto de vista de amar mesmo, assim, essas coisas do dia a dia, do vendedor de mate, do homem que anda com as bolas na praia. Eu vejo, valorizo, acho tão lindo, assim, a cultura do Rio, ver uma pessoa andando de sunga do lado de uma de terno, essa grande mistureba, porque é uma mistureba mesmo, é uma cidade que visualmente é muito interessante. Para quem tem esse olho estético é muito interessante, é muito, 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 muito interessante. Então, eu acho que é um lugar onde eu me sinto assim, que eu tenho o que falar, sabe? É um lugar onde eu tenho o que falar sobre o Rio de Janeiro, sabe? Eu acho legal eu falar sobre o Rio. E eu queria muito criar uma narrativa onde eu criava pequenas... No clipe, e eu tô usando agora, e durante um tempo eu vou usar várias coisas que eu uso no clipe na minha estética, que é o colar de Cristo que eu fiz, o brinco de Cristo. São coisas que me remetem um pouco ao começo da carreira da Lady Gaga, onde ela usava coisas sempre batendo na mesma tecla para criar uma coisa assim, isso é Vinícius, entendeu? Isso é... para criar uma iconografia. Eu gosto muito dessa coisa de remeter ao artista, sabe? Eu acho que o Rio é um lugar onde eu consigo fazer isso de uma forma mais orgânica, entendeu? E eu, sei lá, eu amo muito, eu aprendi a amar muito aqui, eu tenho muito orgulho disso daqui. Toda vez que eu saio de casa, eu dou uma volta e eu falo, cara, essa cidade realmente é abençoada, é muito linda, assim. E por mesmo com todas as questões que a gente tem, eu ainda acredito muito aqui e sou muito orgulhoso de ser daqui mesmo.
Ah, é muito legal ouvir isso. Até porque a abordagem visual que você faz no clipe, ela passa pelos clichês do Rio, mas tem um visual, tem um apreço diferente. É bom ouvir sobre esse processo. E como um carioca aqui, você tá numa mesa com outros dois, fico obrigado a te perguntar, de que bairro, da onde você é?
Cara, eu sou do Rio... Não, é uma doideira, porque esse ano eu me mudei pela 20ª vez. Eu já morei em vários lugares. Na verdade, eu cresci na Urca, quando era criança. Aí eu me mudei... já morei em tantos bairros. Você quer que eu cite todos os bairros que eu morei? Eu cresci na Urca, basicamente. Mas aí depois eu morei na Gávea, em Copacabana, na Barra... E Ipanema, nossa, eu já morei...
Cruzou a Zona Sul, do Leme ao Pontal.
É, basicamente, já morei no Leme, eu já morei de Água 4 aqui, na Zona Sul toda.
Ai, ai.
Eu estudei a vida inteira em Santa Teresa, assim, eu tenho uma relação com Santa Teresa muito forte, assim. Sei lá, é que eu me mudei muito, então é difícil falar, e a minha família é toda da Tijuca... Aí, só que eu tenho família na Barra, o Rio de Janeiro é assim, né, cada um, nossa, não sei. É porque tem gente que nasce e fica no mesmo lugar a vida inteira, né, eu falo com a minha mãe, a gente se mudou a vida inteira, né, as pessoas perguntam de onde que eu sou, eu nem sei, porque a gente se mudou tanto, que é difícil.
Cada um de um canto.
E é difícil falar de onde você é, porque, tá, eu fiquei na Urca até os 10 anos, mas depois dos 10 anos eu me mudei 18, 19 vezes, então, é difícil. Caramba.
Bom, falando um pouco das suas inspirações, você falou bastante do Rio, né? Eu já vejo que o Rio é uma grande inspiração na sua carreira. Você falou também da Lady Gaga, né? Citou a Lady Gaga aí falando do Rio. Eu queria saber mais sobre essas suas referências além do Rio de Janeiro, né? Além da Lady Gaga também, que eu já percebi que é uma boa referência. Mais dessas suas referências.
Eu amo, eu sou meio Little Monster, eu acho que ela foi uma pessoa importante na minha construção, na minha vida, assim, total. Ela me ensinou muito sobre marketing, sobre essa coisa dessa, mas assim, isso já, eu já vi com Michael Jackson, com a Madonna, eu sou bem nerd de música pop e de entretenimento, e de... cultura pop em geral, eu sou super, eu me considero hiper nerd de pop, assim. Mas as minhas referências não necessariamente são só de música, né? Assim, por exemplo, Andy Warhol é uma grande referência para mim, que também é uma referência para a Lady Gaga, que também fazia esse tipo de coisa que a Lady Gaga fazia, que eu também faço, que é essa coisa de criar uma iconografia visual, que ele botava, né, uma peruca e... Até o Karl Lagerfeld faz... Isso é uma coisa... até a Donatella... Muita gente usa disso, né? Desses recursos. Eu sou... Não sei. Eu sou fã de arte em geral. E é difícil eu só ir na música, né? Eu sou muito fã do Gianni Versace, por exemplo. Sou extremamente obcecado pelo Gianni Versace em Miami, nos anos 90. Eu sou muito fã da... De quem que eu sou muito fã de cinema, do Almodóvar, do Tarantino, de muita gente. Eu sou muito ligado ao cinema e eu sou muito ligado a diretor de videoclipe, por exemplo. Eu sou muito fã de vários diretores de videoclipe, assim. Mas de artista, sei lá, eu considero um telefoner, que eu chamo, que é a mistura de Little Monster. Eu sou um telefoner. Eu sou a mistura de Little Monster com Beehiver, né? Que eu cresci muito ligado na Lady Gaga e na Beyoncé, né? Que elas foram as grandes pessoas da minha adolescência. Então, eu sou um telefoner.
Mas é uma boa mistura.
É.
E com toda essa estética que você falou do Rio de Janeiro, eu jurava que a Anitta e o Girl From Rio seria uma dessas inspirações.
Gente, mas eu fiz antes. Isso que é pior, é mais doido, né?
Meu Deus!
Mas eu acho incrível bater, porque eu acho genial que a gente bateu na mesma tecla ao mesmo tempo, porque eu nunca imaginei... Cara, se eu falar, isso é uma coisa mais doida do mundo. Pra você ter noção, eu tinha um clipe, e isso eu tenho provas disso. Eu tinha até uma decupagem, que eu faço mood board, sabe? Eu faço uma apresentação, assim, como se fosse um PowerPoint, Keynote, sei lá como que chama, de vários videoclipes, e às vezes nem todos os clipes são feitos. Um deles era um que, eu juro por Deus, eu fiz um clipe que era eu num ônibus no Rio de Janeiro, igual aquele ônibus da Anitta, onde só que era, eu queria eu sentado em cima do ônibus, aí no letreiro do ônibus era o meu nome, aí o nome da música. Eu juro por Deus, quando saiu a capa, todo mundo que trabalha comigo me mandou mensagem. Tipo, você viu que ela fez exatamente aquela sua ideia? Tipo, eu achei incrível, eu falei, caraca, a gente pensa igual.
É o consciente coletivo, né?
No final das contas, isso é uma coisa boa. Porque eu falei, cara, se eu tô pensando igual o Giovanni Bianco, eu devo estar pensando muito bem.
Não tem com quem pensar melhor.
Não, eu falei, pô, eu achei um super elogio. Eu falei, caraca, quer dizer que eu devo estar pensando muito bem, porque se eu tô pensando igual o Giovanni Bianco, eu tô mandando bem. Mas, realmente, eu já tinha, na verdade, essa ideia do hiper carioca, que eu chamo, né? Eu já tava fazendo isso há muito tempo. Até eu tenho uma música com o João Brasil lá de 2018, que já é eu com o João Brasil vestido de mate, na praia, entendeu? Eu já tô batendo nisso há anos. Só que eu demorei, porque, né? Eu não tenho os orçamentos que a Anitta tem. Então a gente demora pra lançar as coisas. É. Mas eu fico feliz, porque na verdade é bom ela introduzir isso. Porque fica mais fácil as pessoas entenderem o meu trabalho, sabe? Porque fica mais acessível visualmente do que as pessoas acham diferente. Mas se a Anitta vem e ela introduz a estética às pessoas, as pessoas já recebem de uma forma mais... Ah, não, já entendi, a Anitta já fez uma coisa assim. Já fica mais acessível para as pessoas, eu acho.
Sem dúvida, né? A imagem já... acaba sendo verizada. Mas vem cá, isso. Eu quero saber, você é uma pessoa de muitas ideias, já pincelou aqui várias ideiazinhas, já pincelou que tem vídeos gravados, eu quero saber do futuro. Esse primeiro single, Blazer, já trouxe uma expectativa bem alta, e a gente quer saber o que mais a gente pode esperar de você, se tem mais single, se tem um EP, se tem um álbum, já estamos de olho.
Ah, eu quero lançar tudo, mas eu fico... É difícil, porque a gente tem uma equipe grande que a gente tem que ficar vendo o que está acontecendo para lançar as coisas nos momentos certos. Sim, a gente tem alguns clipes e muitos singles e vendo featuring e vendo um monte de coisa. Mas tem que ver qual é o single na hora certa, qual é o clipe na hora certa, porque tudo é uma questão de timing, né? E a gente vai lançar já já um outro clipe. Tem um que eu amo muito, tem vários que eu amo, eu já quero fazer mais, eu sou viciado em fazer, se eu pudesse fazer um clipe toda semana, eu fazia. Mas sim, a ideia, na verdade, é a gente lançar single atrás de single, porque o mercado pede isso atualmente, especialmente para um artista que está começando. eu acho mais fácil lançar vários singles do que lançar um álbum, porque é difícil trabalhar um álbum, a não ser que você entre em turnê e vá com banda, enfim. É um outro tipo de trabalho que não é muito... No pop, eu acho que funciona mais você trabalhar singles, sendo introduzindo o artista. Então, a nossa ideia é lançar vários e vários singles e depois lançar um álbum. Mais para, enfim, não sei quando. Mas estou muito animado, porque os outros trabalhos são bem, assim, eu amo muito. Estou animado também para o povo conhecer as outras partes.
Na minha visão de música pop, eu acho que todo artista que está começando, ele devia mirar no que a Marina Sena fez, porque ela viralizou com uma música que não era single. Na era dos streamings, a gente pegou uma coisa de lançar single, porque focar em álbum nem sempre funciona, mas a galera do TikTok, a galera das plataformas, elas estão consumindo tudo. E aí, às vezes, quando você, se a sua intenção for fazer show, o ideal é você lançar um single e um EP, que aí você tem material. Quando eu fui pesquisar sobre você, foi muito difícil achar qualquer outra coisa além de Blazer.
Uhum.
E aí fica aquela... Assim, o que que vem aí? Fica aquela curiosidade. O clipe é lindo, é muito bem feito, mas fica essa curiosidade. O que que vem aí, sabe? Porque tem pouquíssimas coisas. Eu acho que pensar em como se apresentar melhor, o álbum ajuda bastante. Pelo menos pra mim, que consumo música pop.
Você pensa, a gente é a mesma equipe, né? Tipo, a mesma gravadora, a mesma agregadora e a mesma equipe da agregadora que faz a Marina, que faz eu. Mas não é bem assim, né? A Marina não é... Então, a Marina tá aí há muito tempo e ela já tem um trabalho gigantesco. As pessoas acham que a Marina começou agora, mas ela já teve outro hit que foi bem grande no mercado independente. E ela lançou um CD e a música que bombou. Mas aí é aquela coisa, né? Quando tem que acontecer, acontece. Não foi a música.
É isso.
Não foi a música de trabalho, mas entrou no TikTok. Eu também, até agora, também não entendi como é que foi que aconteceu. Entrou lá no TikTok, viralizou por algum vídeo, nem sei qual vídeo que viralizou também. Mas não tem como... o que aconteceu com o Porço Peixe não é... Não tem como fazer essa...
Sim, não é uma coisa que acontece todo dia.
Não, é uma coisa que você pode... Não é uma estratégia que você pode fazer, porque ela não existe, entendeu? Não tem como você fazer uma estratégia que não existe. É tipo, vou fazer uma música viralizar do nada... Sem ter um material, simplesmente jogando no TikTok. Isso aí é só Deus mesmo que consegue fazer isso.
A gente que trabalha com marketing vive ouvindo de clientes, de agências, falando, nossa, vamos viralizar, como se viralizar fosse uma coisa fácil e controlável. Mas aqui, já nos encaminhando para o final dessa entrevista, infelizmente, a gente super já estourou o tempo, mas por mim ela continuava. Falamos da Marina Sena. E é uma pergunta clássica aqui do Próxima Faixa. Você tem alguma parceria dos sonhos? Você pode sonhar sonhando pequeno ou sonhando grandão?
No Brasil, tipo, uma coisa real que eu acho que pode acontecer um dia?
As duas coisas. Uma coisa real que você gostaria que acontecesse, que você acha possível. E por que não sonhar grandão? Sonhar feat com a Madonna, feat com a Lady Gaga, feat com o Michael Jackson, que já faleceu.
Com alguém que morreu? Então tá.
E vai que pode acontecer, né?
Pode ser que com esses negócios de holograma, tudo tá acontecendo hoje em dia, né? Nesses filmes da Marvel, o povo tá ressuscitando tudo, então acho que pode acontecer. Aqui eu gosto muito do Matuê, acho ele incrível. Eu gosto da Gloria Groove, eu escuto muito house, então eu queria muito ter uma música com a Loki, por exemplo. Isso é uma coisa que eu queria muito, porque eu escuto muito esse gênero. Sempre escutei muito dance music, né? Talvez com a Lady Gaga, foi a culpa da Lady Gaga. Então talvez um Alok, Matuê, adoro, gosto muito do trabalho dele. Gloria Groove, quem mais? Luísa Sonza, tem muita gente legal aqui no mercado. Até o Jão, imagina, é assim, muito legal eu, Jão, eu acho. É, agora lá
fora, eu acho que combina.
É, combina muito. Ele é muito, acho ele bem legal. É, lá fora, ou dos sonhos com alguém. Cara, Etta James, eu sou apaixonado pela Etta James. Ray Charles também já morreu. É Elvis Presley, imagina um feat com Elvis Presley.
Mas pode sonhar, fica à vontade.
Ou com a Lady Gaga, eu, é que porque, sei lá, consigo, né? Ariana Grande, mas ainda não dá pra cantar com a Ariana Grande, aquela voz, não dá pra cantar com ela. Não.
A Lady Gaga gravou com a Pabllo Vittar, dá pra sonhar com Down of Chromatica 2.0, não dá?
Ah, não, a Lady Gaga dá azul, a pessoa não dá, não, mas tudo bem. A gente finge que sonha.
Não, a gente finge que dá.
A gente super acessível.
E é divertido ver que essas referências são super diversas. Dá pra imaginar muitos sons e muitos caminhos vindos por aí.
É, eu escuto muito, na verdade, Motown, eu escuto muita música dos anos 60, dos anos 70, dos anos 80. Mas é isso, né? Pode ficar com a Lady. Vamos fazer um feat, já que é o feat dos sonhos, vai ser o terceiro clipe que nunca saiu, né, do telefone. Vai ser feat da Beyoncé comigo e com a Lady Gaga.
Esse é um bom feat, é um feat de
sucesso. Eu já imagino o clipe com você estourando o porta-malas e salvando as duas.
Salvar o povo, né? Toda a cultura
pop. Salvar o pop,
tá,
né?
Salvar o pop que tá esperando 10 anos o clipe acontecer.
Ai, meus amigos, esse é o top, mas a gente precisamos nos encaminhar pro final. Queria muito agradecer a você, Vinícius, pela presença, por esse papo.
Obrigado.
Incrível. Vitor, voltar nossa meta do Prado Pop aqui com a gente. Adoramos o papo.
Sim, eu quero que você divulgue as suas redes. Isso. Aí, onde a gente te encontra, como que a gente te encontra no Spotify. Deixa pra galera aí.
Me segue aí no @Vinícius, no Spotify, no Instagram, no TikTok, @Vinícius_, mas vai sair essa barra porque a gente já tá pegando o @Vinícius só pra mim. Mas é um negócio que demora, mas a gente já vai pegar tudo @Vinícius. Pode me seguir lá nas mídias sociais.
É simples, gente, sempre em direto, é uma delícia quando é só assim.
É só
Vinícius.
Meu nome, esse é o meu nome, é o nome que a mãe me deu. Se reclamar que meu nome é artístico, reclama com a minha mãe, não comigo.
Muito bom, Vinícius, queremos te agradecer super, foi ótimo o papo, foi ótimo te conhecer, as portas estão sempre abertas, então pode voltar. E temos um episódio, meninos?
Temos um episódio, nos vemos na semana que vem.
Expectativa altíssima, tá? O clipe é incrível, tô
obrigado,
aqui de olho.
Obrigado, gente, obrigado. Espero que vocês gostem dos próximos bem, tô animado.
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.